Jogo Rápido. Apresentação, Léo Medrado.
Olá, bom dia, tudo bem? Ótima semana a todos. Hoje é segunda-feira, 26 de julho de 2021.
Semana começa tensa no Clube Náutico Capibaribe. Técnico Hélio dos Anjos sem dois principais atletas para o jogo contra o Coritiba.
Medalhista com 13 anos, Raíssa Leal ganha 1 milhão de seguidores nas redes sociais em poucas horas.
Empate dentro de casa, tira o Esporte do Z4. E mirando o próximo compromisso, Loser tem mais uma vez problemas no time.
Barcelona anuncia acordo com Neymar para encerrar disputas judiciais.
Dos males, o menor. Depois de mais uma derrota e desempenho ruim, resultados que concluíram a rodada da Série C não permitiram que concorrentes do Santa Cruz disparassem na classificação.
Organizadores antecipam final olímpica do surf para a madrugada de amanhã, temendo tufão no Japão.
Diretoria do Náutico está correndo agora para a contratação de 2 atacantes e mais um zagueiro.
Mesmo com baixa produtividade ofensiva, técnico Humberto Lose viu o Esporte como merecedor de vitória ante o Ceará.
Roberto Fernandes critica a arbitragem de Botafogo da Paraíba e Santa Cruz e diz que clube tricolor vem sendo prejudicado na Série C.
Aqui a gente tá engajado, não tá prejudicado não, no Twitter, arroba Futeglobo, CBNPE, facebook.com/CBN Recife, canal CBN Recife. No YouTube, inscreva-se e ative as notificações. WhatsApp 99749-1414, FM 105.7. Pela internet, você baixa o aplicativo cbnrecife.com e nos escuta em qualquer lugar, a qualquer momento. Trabalhos técnicos de J. Geraldo, produção de Débora Pereira, suporte técnico no YouTube de Ramon Carlos. Você escuta Jogo Rápido em instantes. Semana tensa, desfalques de peso e reforços de decisão.
Futebol CBN. Náutico.
Semana tensa, desfalques de peso, reforços e decisão. Conte-me tudo, Carlos Miguel, bom dia.
Para o ouvinte da CBN, é verdade, a semana começa tensa para os jogadores do Náutico, para o técnico Hélio dos Anjos e o clube como um todo, né? Porque sexta-feira tem uma decisão, é o jogo contra o Coritiba e vale a manutenção da liderança. Uma boa notícia para o torcedor do Náutico: venceu o Coritiba ontem. Então, se o Náutico vier a perder este jogo, mesmo assim se mantém na liderança. A diferença vai cair para 2 pontos. Hoje é de 5. O Náutico tem 30 pontos, o Coritiba tem 25. E aí o Coritiba iria 28. Mas aqui é o campo das hipóteses. E por que que o Náutico vai fragilizado para este jogo? Todo mundo já sabe. A preocupação que começa esta semana: a situação de Chiesa e Jean Carlos. Os dois saíram machucados no jogo contra o Brusque. Chiesa pisou em falso, saiu lesionado, com dores no tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo. A avaliação, a reavaliação desse atleta, Léo, vai ser feita hoje à tarde. E aí vai ser feita uma bateria de exames e, se constatada uma lesão, Chiesa está fora da temporada do Náutico. 8 meses longe dos gramados. É o tempo da recuperação. Lembrando que o Náutico já sofreu com esse tipo de lesão nos atletas, né? Jorge Henrique na temporada retrasada, Ronaldo Alves também. E aí eles ficaram um bom tempo longe. Essa é a situação de Chiesa. Jean Carlos sentiu o adutor da coxa direita. Chegou a ser substituído por Giovani. Hélio dos Anjos não gostou da modificação, ainda naquele primeiro tempo. E ele pode ficar, no mínimo, 10 dias se constatada também uma lesão. Se ele ficar de fora do jogo contra o Coritiba, e aí eu já estou cravando que ele não joga, ele só deve voltar contra o Confiança no dia 7 de agosto. O problema agora, Léo, vai ser montar o time.
É, ele vai ter... Bom, teoricamente, lá atrás, minha memória não me trai nesse sentido. Hélio dos Anjos disse que Matheus Carvalho era o jogador com a característica mais próxima à de Jean Carlos. Eu imaginei que ele colocasse Matheus e não Giovani nessa última partida. A minha crença é que contra o Brusque a alteração fosse essa. Mas ele colocou Giovani. No lugar do Chiesa, a tendência é que jogue Paiva, né, Miguel?
Pois é. Ele colocou o Giovani no lugar do Jean Castro, que foi a primeira alteração que ele precisou fazer, e colocou o Paiva no lugar de Chiesa, que saiu depois dos dois atletas no primeiro tempo. E ele criticou a atuação desses dois atletas. Mas correm por fora.
Criticou?
Matheus Carvalho Iago criticou, Dias, criticou? O Vargas, que teve poucas chances,
Miguel?
E o próprio Giovani. Oi, Léo.
Ele criticou Paiva e Giovani? Falou mal deles?
Ele criticou, ele não gostou da atuação e ele foi bem categórico. Já já, inclusive, ele vai falar aqui no Jogo Rápido.
Então eu vou esperar ele falar, porque ele dificilmente fala de algum jogador, né? Fulano, o Beltrano, jogou mal em campo.
Ele disse que não gostou do posicionamento dos atletas e que só falou na coletiva porque já havia falado com os próprios jogadores antes. Então, assim, estamos chamando de crítica porque realmente foi uma crítica. Mas ele alertou os atletas que o posicionamento e o comportamento deles em campo não foi o que Hélio dos Anjos esperava. Eu vou fazer aqui um exercício de futurologia, Léo. Alex Alves, Brian ou Hereda, e a expectativa é que o Hereda volte. E eu creio, Léo, que essa semana deve ser decisiva para o Hereda, porque agora o Hélio, mais do que nunca, vai precisar de um jogador experiente em campo. Então, Alex Alves, Brian ou Hereda, Carlão, Camutanga, Rafinha, Haldney, Matheus Trindade e Maciel. Lá na frente, Vinícius, que também saiu sentindo dores, mas este é uma situação menos delicada, pode ser que se recupere em tempo. E o Paiva. E aí tem opções: Matheus Carvalho, Iago, Vargas e Giovani.
Vamos por partes. Primeiro, se realmente Hereda entrar na direita, Brian vai para a esquerda. Rafinha sai do time. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Iago não está bom ainda não, zagueiro?
Iago está recuperado, está bom.
Vamos ver se ele não ganha posição para o Carlão, embora essa dupla esteja bem, tanto Carlão como Camutanga. Matheus Carvalho, não sei se vai ser essa opção na vaga do Jean Carlos. Maciel fica no meio de campo com o Haldner. E lá na frente, a expectativa é de que o Vinícius possa jogar. Se o Vinícius puder jogar, ele coloca o Vinícius em ação. Vai jogar com três, eu esqueci Trindade aqui. Ele joga com Trindade, Maciel e Matheus Carvalho. Essa seria a formação do Náutico, né, no meio de campo.
E Raul?
Trindade, Raul e Maciel no meio de campo.
Isso.
Aí Matheus Carvalho fazendo a função que era do Jean Carlos caindo pela direita, né? Ou o Maciel cai pela direita e Matheus Carvalho joga pelo meio. Aí ele coloca o Paiva e o Vinícius. Essa deve ser a formação do Náutico.
A grande questão é que desde que voltou da lesão, Matheus Carvalho não conseguiu repetir o excelente futebol que ele já apresentou no Náutico, e daí o Hélio dos Anjos ter dito que as características são bem aproximadas dos dois atletas, Jean Carlos e Matheus Carvalho.
Ouvi Hélio?
Vamos lá, ouvi Hélio. O impacto da perda de Jean Carlos e Chiesa para o próximo jogo.
Nós temos dentro de campo esses dois jogadores como duas referências. O envolvimento emocional do Chiesa e do Jean, o nosso trabalho é muito grande. Hoje todos nós estávamos torcendo para o Chiesa fazer o gol, porque sabia que na hora que ele fizesse o gol, a produtividade dele aumentaria e muito, porque é um jogador encardido, um jogador dedicado com a causa nossa. Não foi legal o nosso intervalo, a gente vendo o Chiesa chorando, vendo o Chiesa lamentando, todo mundo indo lá consolá-lo. Ataca, sim. Me tirou, eu tive que fazer duas substituições, parei o jogo duas vezes no primeiro tempo. Isso afeta também para a sequência do jogo. Eu só tinha mais uma parada, você entende? Eu não tinha necessidade de fazer nada no intervalo. E para combinar, eu estou falando isso porque eu já falei com eles, né? Eu não gostei da reposição, você entende? Não foi do jeito que eu queria. Eu sempre cito que a gente tem que ter atenção com isso, porque todas as entradas elas têm que ser reforços, ela tem que reforçar o time, ou tecnicamente, ou fisicamente, ou taticamente, né? E a gente lamenta, porque a perda de dois jogadores importantes, o Chiesa, a gente sabe que é uma contusão muito séria, né? E a gente já está aqui, além de lamentar, nós já estamos aqui voltado e preocupado como nós vamos repor um tipo de jogador como esse numa competição tão difícil, né? E a gente também, como ser humano, olha o lado humano do jogador. Não é simples um jogador com 34 para 35 anos de idade ter uma contusão séria dessa. Então, afetou sim. Nós temos que ser sinceros, porque nós todos somos humanos e a gente sente pelos nossos colegas, pelos nossos companheiros. Mas, acima de tudo, o time ainda foi muito forte em função desses problemas todos e, infelizmente, não ganhamos. Mas a somatória de pontos também ela torna-se importante em função de tudo que pode acontecer daqui para frente.
Pronto, tá aí o Hélio dos Anjos, você ouviu aí atentamente, né? Por conta disso, Hélio já cobrou a diretoria e agora o Náutico está de novo no mercado. Agora, não para um apenas, e sim para dois atacantes, um para a vaga de Eric, outro para a vaga de Chiesa e também o zagueiro, que agora não passa a ser tanta prioridade assim, já que o Rafael Ribeiro está regularizado.
Valeu, Miguel. A medalhista olímpica mais jovem da história do Brasil é a sensação das redes sociais. Raíssa Leal conquistou a prata no Skate Street na madrugada de hoje. Nunca pensei que eu fosse passar a madrugada assistindo a skate, mas assisti e vibrei bastante. Parabéns a Raíssa Leal, essa menina é uma raça tremenda. É uma mistura de pureza com raça, impressionante. O perfil da maranhense chegou aos 3 milhões de seguidores no Instagram. Um terço conquistado poucas horas depois de subir ao pódio. Raíssa demonstra um misto de surpresa e gratidão diante da popularidade e já fez algumas postagens com a medalha no peito. Com 13 anos e 203 dias, a skatista diz ter realizado o sonho dela e dos pais com a conquista da medalha. A fadinha, como é conhecida, também se disse muito feliz por poder representar todas as meninas do skate e do Brasil. Em instantes, fora do Z4, problemas para loser e injustiça.
Futebol CBN Esporte.
Falando da Ilha do Retiro, o Sport segue fora do Z4. São Paulo foi goleado pelo Flamengo e entrou no Z4. O Sport permaneceu fora. Mas tem São Paulo e Grêmio que não vão ser rebaixados. O Sport tem que alcançar quem está à frente dele, Cuiabá e Juventude. Problemas para loser em quê? Injustiça aonde? Ricardo Luiz, bom dia.
Bom dia, Léo. Bom dia, ouvinte ligado aqui na CBN. Ótimo início de semana a todos. Pois é, o Sport ontem com um empate em 0-0, um jogo muito morno, podemos colocar assim, foram poucas oportunidades de gol, principalmente pelo lado do Sport, né? Conseguiu somar um ponto, não saiu com a vitória, que era o que se queria, né? Conseguir a segunda vitória consecutiva para subir um pouco mais na tabela de classificação dentro dessa condição que você até apontou agora, né? Na busca aí por equipes que estão um pouco mais à frente do Sport, que são as equipes que realmente estão brigando contra o rebaixamento, contra a equipe rubro-negra. Soma um ponto, vai até 11 pontos, chega na 16ª colocação e, como você também bem colocou, o São Paulo foi goleado pelo Flamengo e aí o saldo de gols é que está fazendo a diferença. O Sport tem um saldo negativo de 4 gols, enquanto o São Paulo tem um saldo negativo de 8. Por isso, a equipe pernambucana tomou a vaga dos paulistas nessa 16ª colocação. Depois de ter passado essa partida diante do Ceará, o Sport já foca partida do final de semana, Léo. O Leão vai até Pituaçu para enfrentar o Bahia e cheio de problemas. Não conta com Marcão e Gustavo com o terceiro cartão amarelo e ainda tem a situação dos atletas que estão, né, entregues ao departamento médico. O Sander, perspectiva de que essa semana possa ser liberado para as atividades, vai continuar ainda na fisioterapia e transição, e também o Iago Maidana. E ontem, além dos jogadores que saíram com o terceiro cartão amarelo, o Sabino, ele saiu reclamando de dores na parte posterior da coxa, será reavaliado amanhã quando da reapresentação no aquecimento. Thiago Neves, que seria até utilizado pelo Humberto Lousa no decorrer da partida, ele acabou sentindo a panturrilha, por isso não foi utilizado. E o Santiago Tredes teve um entorse leve no tornozelo, também será reavaliado amanhã quando da reapresentação para saber da situação desses atletas. Sem contar com o Neilton, né, que no último sábado passou por uma artroscopia no tornozelo esquerdo e vai ficar pelo menos 2 meses afastado de atividades, Léo.
Ele viu, o Lousa viu o Sport tão superior assim a ponto de merecer vitória contra o Ceará, foi isso?
Foi, ele foi questionado se o Sport, pelo que apresentou ontem, teria sido merecedor da vitória ou se o empate foi justo. E ele falou exatamente assim.
Boa noite. A gente sabe a maneira a qual joga a equipe do Ceará, né? Uma equipe forte defensivamente, com a transição muito rápida, a bola parada também, muito efetiva. Conseguimos neutralizar essa questão, sofremos um pouco ali nas bolas paradas, a única maneira a qual o adversário nos incomodou foi justamente nessa questão de bolas paradas. E mesmo sendo um jogo bem trucado, segundo tempo principalmente, tomamos iniciativa, tivemos possibilidade de sair com a vitória, tanto com duas situações no primeiro tempo e no segundo tempo também, mesmo não tendo um número muito grande de finalizações, de construções, mas ao meu ver, se eu tivesse que haver um vencedor, seria o Sport na noite de hoje. A gente finalizou sim, a gente construiu, criamos algumas situações, infelizmente pecamos ali no arremate final ou na escolha de um passe final. É algo que a gente tem trabalhado, tem buscado essa evolução. Eu acredito que um pouco mais de tempo aí nós conseguiremos atingir esse nível, né? Isso tem nos incomodado, já temos falado em outras oportunidades, e a gente tem trabalhado bastante. Hoje, ao meu ver, se tivesse que ter um vencedor, seria o Sport, até pelo que ele foi tomada a iniciativa. Tivemos umas possibilidades duas vezes com o Mikael, a finalização do Marcão, teve a jogada do Paulinho Mocelin pelos corredores, a própria bola do Everaldo. Então teve algumas possibilidades que poderíamos ter saído à frente e conseguido um resultado melhor.
Pronto, aí o diagnóstico da partida feito pelo técnico Humberto Lousa, onde ele vê que o Sport teve mais condições, Léo, de sair com a vitória ontem diante do Ceará.
Falaremos sobre isso no nosso comentário. Quer acrescentar alguma coisa, Ricardo?
Não, essa semana é uma semana importante, né? A direção do Sport, nos últimos 2 meses, 10 jogadores deixaram o elenco. A perspectiva, Léo, é que outros atletas que não estão tendo oportunidades com o técnico Humberto Lousa saiam do elenco para enxugar um pouco mais a folha, para que o Sport, a nova gestão do Sport, possa principalmente colocar os salários em dia. E a questão de reforços está sendo buscada no mercado, posições pontuais a pedido do próprio Humberto Lousa, dentro das necessidades do elenco, para que os jogadores sejam contratados. Agora, vale salientar, esses jogadores só virão dentro do patamar financeiro que está sendo estipulado pela direção rubro-negra, Léo.
A organização das Olimpíadas anunciou a antecipação da final do surf para a madrugada de amanhã. A decisão foi tomada em função da chegada de um tufão à costa japonesa. 3 brasileiros ainda estão na disputa: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Silvana Lima. Pela programação oficial, as disputas por medalha começam por... Olha para aí. Você não quer que eu vive? Digue, Madalena. 2 da manhã, a briga pelo ouro prevista para as 3h46 no masculino e 4h31 da manhã no feminino, no horário de Brasília. Aí você não quer que eu durma? Eu vou ficar na raça. Brasil, o país do surf. Em instantes, recorrente desempenho, resultados positivos e Roberto Fernandes reclama da arbitragem.
Futebol CBN. Santa Cruz.
Recorrente desempenho, o Santa joga mal de novo. Alguns resultados até que ajudaram o Santa Cruz, e o Roberto Fernandes reclama da arbitragem. O problema foi no gol do Botafogo, foi, Vinícius? Bom dia.
Um abraço, Léo. Bom dia a você, bom dia também aos ouvintes ligados aqui no Jogo Rápido na CBN. Não só no gol, teve outras reclamações, e daqui a pouco a gente escuta todo esse desabafo do Roberto Fernandes. Santa Cruz, Léo, que fechou o primeiro turno da Série C sem nenhuma vitória. 9 jogos, 3 empates, 6 derrotas, e o Santa Cruz com 11,1% apenas de aproveitamento. E ontem, na conclusão da rodada, os 2 jogos aconteceram. A equipe da Jacuipense jogou fora de casa contra o Altos do Piauí, e o Manaus recebeu o Paysandu. A Jacuipense, por 2 vezes, ficou à frente do placar. 1-0, sofreu empate, depois 2-1. O Altos conseguiu, mesmo com 1 a menos, o empate por 2-2. Caso essa vitória da Jacuipense tivesse acontecido, a Jacuipense já teria pulado fora da zona de rebaixamento, chegaria aos 11 pontos. Mesmo assim, pontuou, está com 9, está muito próximo de deixar o Z2. E o Manaus, que começou bem, está oscilando, não consegue mais pontuar com tanta frequência, estava vencendo o Paysandu até os 51 minutos do segundo tempo. Aí aconteceu o gol do empate do Papão da Curuzu. O Manaus, caso tivesse vencido, iria para 13 pontos, aí disparava, abria 10 pontos de diferença para o Santa Cruz. Hoje tem 8 e é o próximo adversário da equipe tricolor aqui no Arruda, o Santa Cruz, que dos males o menor. Conheceu mais uma derrota na temporada, mas mesmo assim continua com aquele mesmo cálculo, Léo. Só que agora em menos jogos. Precisa de quase 70% de aproveitamento para se livrar do rebaixamento. São 6 vitórias nos 9 jogos que restam.
Pois é, não é fácil não. O time jogando o que não está jogando. O time passou o jogo inteiro sem dar um chute dentro do gol. É impressionante a incompetência do Santa Cruz, a limitação técnica desses jogadores. Eu não sou muito de ser para baixo, não. Pelo contrário, sou otimista por natureza, mas está difícil. Você assiste ao jogo do Santa, eu fiz questão de trabalhar nesse jogo do Santa Cruz para ver se tinha alguma coisa de diferente. Não tem. É uma ruindade sem tamanho. Jogadas de 2 metros, 3 metros, em que os jogadores não conseguem dar seguimento, é algo impressionante. Vamos ouvir o Roberto?
Vamos lá, Léo. Ele que, depois desse resultado negativo do Santa Cruz, criticou bastante a arbitragem, não só do jogo do último sábado, mas também de outras partidas na Série C.
Uma partida onde duas situações mudaram a história do jogo, né? Primeiro, o lance da expulsão. Talvez, no lance, quando você vê na televisão, ou quem acompanhou, era passivo de cartão. Agora eu quero perguntar, é o primeiro cartão que ele deu para o Levi, quantos lances iguais tiveram no jogo e ele não teve o mesmo critério? E para completar, a falta descarada, né, no lance do gol. O cara faz uma carga fora do lance no Leonan, né, um lance que tanto o Arthur quanto o Bandeira tinha visão clara da jogada, né, e não é a primeira vez que acontece. Né, aconteceu contra o Altos, né, um gol legal nosso anulado. Aconteceu o pênalti em volta redonda em cima do Wallace, né? Então, quer dizer, cara, a situação já está difícil, deixa se resolver em campo, não precisa de interferência de arbitragem, não, né? Então, mais uma vez, né, a gente tem que falar nesse negócio. Era muito bom a gente comentar só a questão do jogo, porque era um jogo que estava equilibrado e até com um a menos no segundo tempo, volto a dizer, era um jogo equilibrado.
Pronto, Léo. Aí as palavras do técnico Roberto Fernandes, o Santa Cruz, criticando bastante a arbitragem do jogo de sábado e relembrando, segundo ele, na opinião do próprio Roberto, ou outros erros contra a equipe tricolor na competição nacional. Só para a gente resumir rapidamente o que pode explicar esse ano do Santa Cruz de 2021 bastante ruim: 30 jogos, apenas 5 vitórias, 25% de aproveitamento, não vence a 12 partidas, são 4 derrotas consecutivas, 61 atletas utilizados e 4 treinadores. Talvez esteja aí um pouco da explicação do ano tão ruim do Santa Cruz.
Futebol CBN.